abraço especial para você que sintoniza no nosso site oficial e também através do Spotify. Seja muito bem-vindo à nossa nona edição do Jogo Tático 2019, o podcast aqui da Rádio Grenal que fala sobre todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Lucas Arruda, no comando de mais um episódio da temporada. E ao meu lado está Calvin Correia, comentarista da Rádio Grenal, para falar sobre os 10 jogos dessa rodada, a última antes da parada para a Copa.
Tudo certo, Lucas Arruda. Um abraço a todos os ouvintes ligados em mais uma edição do nosso podcast Jogo Tático aqui da Rádio Grenal, a última antes da Copa América, né? Parada que todos os treinadores têm falado com muita ansiedade, né? Essa espera que finalmente chegou para que os times possam trabalhar e recuperar seus atletas durante esse período. Mas foi uma última rodada interessante até, com alguns jogos de equipes com muita posse, mas sem tanta produtividade, outras que conseguiam acelerar mais, mesmo tendo um menor número de posse de bola, e duelos aí em que confirmam certos favoritismos. Palmeiras vencendo o Avaí, o Flamengo derrotando a equipe do CSA. Partidas que vão mostrando que são realmente dois dos principais candidatos, assim como o Santos, que talvez tenha sido a surpresa, batendo o Corinthians, que tem jogado cada vez pior, algo que o Carille precisa consertar rapidamente. E finalmente uma rodada também com a dupla Grenal vencendo, o Grêmio diante do Botafogo, o Inter derrotando o Bahia. A gente vai falar disso e muito mais aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal, Arruda.
Vamos sim, Calvin, vamos sim. A rodada em que teve pela primeira vez no Campeonato Brasileiro vitórias de Grêmio e Internacional em conjunto, o Grêmio vencendo o Botafogo, o Internacional vencendo o Bahia no estádio Beira-Rio. Bom, sem perder tempo, vamos então à análise dos 10 jogos da rodada. A rodada começando na quarta-feira, uma rodada de apenas 2 dias, e com o Grêmio abrindo, enfrentando o Botafogo no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, e o Grêmio voltando a Porto Alegre com a sua primeira vitória fora de casa, 1-0, gol marcado por Jean-Pierre já nos instantes finais da partida, um golaço de falta no estádio Nilton Santos. O Botafogo, que vinha com boa campanha em casa, comandado por Eduardo Barroca, em campo com Diego Cavalieri, Fernando, Joel Carli, Gabriel e Gilson, Cícero, Alex Santana e João Paulo, Eric, Luiz Fernando e Diego Souza. Ainda participaram do jogo os jovens Yuri, Lucas Barros e também o Lucas Campos. Já o Grêmio visitante de Renato Portaluppi, com vários desfalques na partida com Paulo Vitor, Leonardo, Michel Rodrigues e Capixaba, Rômulo, Tassiano, Jean-Pierre, Alisson, Diego Tardelli e Felipe Vizeu. Ainda participaram do jogo os atacantes PP e André e também o jovem volante Darlan. Botafogo 0, Calvin, Grêmio 1. O tricolor vencendo a primeira fora da arena e alcançando a 11ª posição no Campeonato Brasileiro.
Pois é, Arruda, uma vitória de superação do Grêmio diante do Botafogo pelo placar de 1-0, pelos vários desfalques, inclusive alguns de última hora, as ausências do Maicon e também do Jeromel, o Grêmio tendo que mais uma vez improvisar o Michel na zaga. Foi uma zaga bem diferente, porque o Michel jogando do lado direito da zaga, o Michel que é canhoto, e o Rodrigues que é destro, jogando do lado esquerdo, porque vem jogando assim, né, com o Jeromel na direita. Então não houve uma inversão do Michel para se sentir mais confortável do lado esquerdo, não. Michel, mesmo canhoto, jogando do lado direito da zaga, e o Rodrigues destro jogando do lado esquerdo, tendo o Rômulo como volante ao lado do Tassiano. Então uma saída de bola de menos qualidade, né? O Tassiano é um cara que carrega mais a bola indo à frente, o Rômulo que fica um pouco mais posicionado, mas não colabora tanto na saída de jogo, e aí tendo na sua linha de meias o Alisson na direita, o Tardelli na esquerda, o Jean-Pierre centralizado, com o Felipe Vizeu no comando do ataque. E o Botafogo já com a sua formação tradicional no 4-1-4-1, tendo o Cícero se firmando como esse primeiro volante, o cara da saída de bola, João Paulo e Alex Santana um pouquinho mais à frente, Eric e Luiz Fernando abertos e o Diego Souza na referência. Mas mesmo com muitos desfalques e até vindo de atuações não tão boas, e o Botafogo, por outro lado, com um desempenho satisfatório e de bons resultados, o Grêmio conseguiu ser melhor. O Grêmio teve mais oportunidades, embora o jogo não foi tão bom assim, mas o Grêmio teve a primeira chance, logo com 2 minutos, um lançamento para o Alisson, fazia aquela movimentação em diagonal, saindo da direita e indo para o centro, recebendo a bola. O Cavalieri até tentou abafar o tipo de finalização e o Alisson voltou para o Tardelli, que aí deu uma meia lua no Fernando e parou no goleiro do Botafogo. E o Grêmio ficava mais com a bola no campo de ataque. O Botafogo, quando recuperava, tinha uma saída lenta, não conseguia puxar contra-ataque em velocidade, por mais que até ficasse menos com a posse, mas era um time que também tentava trabalhar com mais calma, só que de uma maneira lenta, então dava tempo do Grêmio fazer a recomposição e marcar esse toque de bola do Botafogo. E o Grêmio conseguindo chegar um pouco mais, arriscar de fora da área. O Tardelli e o Tassiano também tentaram. O Botafogo teve apenas uma finalização no primeiro tempo, que foi a do João Paulo, de fora da área, no centro do gol, para uma fácil defesa do Paulo Vitor, mas foi um Grêmio melhor na primeira etapa. E também no segundo tempo, da mesma forma, o Grêmio até conseguia chegar com certa facilidade à linha de fundo, especialmente pelo lado esquerdo, com os avanços do Juninho Capixaba, que foi muito mal, errando muito cruzamento, ou então até nem tentava o cruzamento, tentava trazer para o meio e aí acabava perdendo a bola. Enfim, o Capixaba matou muitos ataques do Grêmio. O Grêmio conseguia até acionar ele bastante pelo lado esquerdo. E a partir do momento que o Grêmio não conseguia botar essa bola na área, mais uma vez o Felipe Vizeu perdia a função. Porque o Vizeu é um centroavante de posicionamento dentro da área e finalização. Não tem tanta virtude assim quando sai da área para tabelar, acaba se enrolando com a bola muitas vezes. Então é um jogador que perde essa utilidade quando é utilizado como pivô. Precisa ser abastecido dentro da área. E o Grêmio mais uma vez teve dificuldades para colocar essa bola dentro da área para que o Vizeu pudesse disputar com a zaga do Botafogo. Então o Grêmio chegava até certo ponto, mas não conseguia ser tão claro, tão objetivo na hora da finalização. Chegava na linha de fundo, voltava para trás ou errava o cruzamento. Quando estava na entrada da área com possibilidade de finalização, tinha um toque a mais para tentar, de fato, a infiltração na área. Então era um Grêmio que tinha essa dificuldade de concluir. E o Botafogo até mesmo de chegar. O Botafogo nem chegar conseguia. Depois o Grêmio ainda perde o Rodrigues, que vinha fazendo boa partida. Era o cara que muitas vezes saía na cobertura para impedir os contra-ataques do Botafogo, que tentava encaixar passes com o lado direito para o Eric, né? O Diego Souza até saindo bastante da referência, tentando buscar um passe para os pontas. E o Rodrigues fazia muito essa antecipação no lado de velocidade do Eric. E aí o Darlan, né, foi o escolhido pelo Renato para entrar na vaga. Com isso, o Grêmio terminando o jogo com o Rômulo e Michel como dupla de zagueiros. Aí o Michel passou para o lado esquerdo e o Rômulo ficou do lado direito. E o Darlan, pelo menos, dando mais qualidade nessa construção. Já é um volante que carimba mais o jogo, que busca a bola lá atrás e vai progredindo através de passes e movimentação. Então o Grêmio até organizou melhor o seu meio de campo com a entrada do Darlan, e aos poucos foi tentando criar chances e consegue o seu gol com uma jogada individual do Jean-Pierre, carregando a bola, driblando um, dois, sofrendo a falta na entrada da área, e aí uma falta bem batida no ângulo do Cavalieri, sem chance para o goleiro do Botafogo fazer a defesa. Reta final, o Botafogo até tentou com algumas substituições, com o Lucas Campos, com o Yuri. O Yuri até finalizou uma bola de fora da área, que exigiu aí sim uma defesa mais importante do Paulo Vitor, mas o Grêmio conseguiu controlar bem também a reta final de partida. Então, diante de todas as circunstâncias, boa atuação do Grêmio contra o Botafogo, sendo mais eficiente e superior até na atuação comparado à equipe carioca. Botafogo, para mim, até uma das piores atuações da equipe comandada pelo Eduardo Barroca. Pouca intensidade, time muito lento na troca de passes, sem conseguir encaixar contra-ataque, sem conseguir se sentir muito confortável com a bola, parando na boa marcação do Grêmio. Enfim, uma partida ruim do Botafogo e uma partida ok do Grêmio. Ainda não foi aquele Grêmio que a gente está acostumado a ver, colocando o seu ritmo e massacrando o adversário. Mas pelo menos foi um Grêmio suficiente, com os vários desfalques, para derrotar o Botafogo e conseguir essa vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro.
E o gol marcado por Jean-Pierre, gol nos instantes finais de falta no estádio Engenhão, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Ângelo Afonso.
O Grêmio tem falta, Jean-Pierre, pé direito, atirou, gol, tricolor! Gol! Jean-Pierre! Jean-Pierre, camisa 21! Aos 36 minutos do segundo tempo, tinha que ser ele, Jean-Pierre, a referência técnica do Grêmio em mais um jogo. O garoto que não sente o peso da camisa, que não sente a pressão, que joga com naturalidade e com muita qualidade. Que talento é esse? Que categoria na cobrança de falta no canto do goleiro Diego Cavalieri. Jean-Pierre fazendo a festa do povo gremista no Rio de Janeiro. Jean-Pierre, que gol lindo, que gol lindo, Jean-Pierre, um golaço para deixar todos os gremistas mais felizes. Jean-Pierre, mais uma vez decisiva em outra vitória que está pintando do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Jean-Pierre, camisa 21, mas gol de camisa 10, e que golaço tricolor! Jean-Pierre, aos 36 do segundo tempo, no Nilton Santos, faz 1 pro Grêmio, 0 pro Botafogo.
Também na quarta-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional recebeu o Bahia às 9:30 da noite e venceu mais uma em casa, manteve o 100% de aproveitamento. Internacional 3, Bahia 1, os gols marcados por Rodrigo Lindoso, Rafael Sobis e D'Alessandro para o Internacional, e o Fernandão marcando o gol dos visitantes. O Internacional de Odair Hellmann com Marcelo Lomba, Zeca, Roberto, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Nonato, D'Alessandro, Nico Lopes e Rafael Sobis. Ainda participaram do jogo os atacantes Wellington Silva e Jonathan Alves e o volante Patrick. Já o Bahia de Roger Machado, velho conhecido do Internacional pela sua longa história no Grêmio, com Douglas Friedrich, Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Moisés, Douglas, Flávio e Elton, Ramírez, Arthur Caíque e Fernandão. Ainda participaram do jogo o atacante Rogério e também o meia Shailon. Internacional 3, Calvin, Bahia 1, o Internacional com 100% em casa e é o quarto colocado neste momento.
É, o Inter confirmando, né, o seu 100% de aproveitamento jogando no Beira-Rio, mais uma vitória, dessa vez diante do Bahia pelo placar de 3-1, num jogo que até parecia complicado num primeiro momento. Primeiro tempo foi equilibrado, Bahia até chegou com mais perigo nos primeiros minutos, Bahia com alguns desfalques, né, então montando essa trinca no meio de campo, dessa vez com o Elton sendo o primeiro volante, na vaga do Gregory, que não estava à disposição, e aí o Flávio ocupando a posição que geralmente é do Elton, com o Douglas Augusto, fechando esse tripé no meio. Arthur Caíque e Ramírez abertos, o Ramírez na vaga do Arthur, e o Fernandão na frente. E o Inter, dessa vez até montado no 4-1-4-1. O Inter geralmente em casa começa parte do 4-2-3-1 com o D'Alessandro centralizado. Dessa vez foi um Inter montado já de início no 4-1-4-1, tendo Lindoso de primeiro volante, com Edenilson e Nonato compondo esse tripé. D'Alessandro começando aberto pelo lado direito, com o Nico na esquerda e o Rafael Sobis no comando do ataque. Foi o primeiro tempo que o Bahia até teve boas chances na arrancada, especialmente ali buscando o Arthur Caíque dentro da área para cabeceios. Teve uma chance com o Nino Paraíba avançando pelo lado direito e cruzando para o Arthur Caíque de cabeça jogar para o meio da área. Depois o Fernandão quase aproveitou até no rebote, mas veio, né, o gol do Inter, o cruzamento do Zeca para o Rafael Sobis escorar para o meio da área, e aí o Lindoso marcando o gol com muita polêmica. Em relação à utilização do árbitro de vídeo, né? Até num primeiro momento dava a impressão de que o Lindoso estava impedido, depois, com toda a tecnologia, a sensação realmente de mesma linha, né? O Jackson habilitando o Rodrigo Lindoso no gol do Internacional. Mas foi também curioso ver, né? O cruzamento do Zeca, que geralmente até tem dificuldades de chegar no fundo para fazer esse levantamento para a área. E o Sobis, que não é um dos jogadores mais altos do Internacional, conseguindo desviar para o meio da área de cabeça, e aí o Lindoso aparecendo para marcar o gol colorado. E a partir disso até o Inter conseguiu fazer aquele jogo mais antigo, digamos assim. O Inter tem se caracterizado por ser uma equipe de mais posse de bola, especialmente jogando em casa. Mas contra o Bahia a partir do momento que saiu na frente, buscou aquele jogo um pouquinho mais antigo, do outro modelo, de marcar um pouco mais atrás e sair em velocidade nos contra-ataques. Bahia até tentou chegar, especialmente sempre com o Arthur Kaique de cabeça, bolas esticadas na área ou jogadas de linha de fundo buscando a presença do Arthur Kaique dentro da área, mas era um Inter que depois, na reta final do primeiro tempo, quando começou a subir um pouco mais a marcação, incomodar a saída de bola do Bahia, até passou a ter novas oportunidades, uma especial com o Sobis finalizando para a defesa do Douglas e depois no rebote o Nico também parando no goleiro do Bahia. Segundo tempo, o Inter até melhorou na atuação, começou a ser mais perigoso, especialmente acelerando as jogadas pelos lados. O Sobis teve chance depois de um passe do D'Alessandro, depois o cruzamento do Zeca também com o Sobis cabeceando para ótima defesa do Douglas Friedrich. E o segundo gol do Inter, lançamento do D'Alessandro de perna direita, o Edenilson fazendo a infiltração, né, saindo da posição de volante, de meio campista, entrando na área, recebendo esse lançamento dali, escorando para trás, e o Sobis chegando para bater de primeira, a bola quica no chão e o Douglas acaba falhando, né? Bola fácil para ele, ele não consegue agarrar e acaba deixando acontecer o segundo gol da equipe do Internacional. Aí depois o Roger até faz substituições para tentar tornar o Bahia ainda mais ofensivo, coloca o Rogério na vaga do Flávio, o Ramires passa a ser um meio campista, o Rogério aberto na direita e o Arthur Kaique na esquerda, depois o Douglas Augusto saindo para a entrada do Shailon. Bahia passa a jogar no 4-2-3-1 com o Ramires até de segundo volante, então várias posições, né, o Ramires acabou ocupando dentro do campo. Depois o Odair também coloca um centroavante de fato, né, o Jonathan Alves no lugar do Nico, passa o Sobis para o lado esquerdo. Bahia até consegue o seu gol, mas muito mais achado, né? Um balão do Shailon para dentro da área, depois de um rebote de escanteio. Bola fica viva, o Marcelo Lomba não consegue sair de soco e o Arthur Kaique consegue fazer o passe para o meio da área. E o Fernandão descontando. E aí o Odair coloca o Patrick na vaga do Lindoso, que acabou até sentindo. O Edenilson ocupando a primeira função do meio de campo, Patrick com mais liberdade para avançar. E o Patrick faz uma grande jogada, ganhando de dois no meio, arrancando, tabelando ali e chegando na linha de fundo para fazer o cruzamento. E o D'Alessandro batendo de chapa de primeira no ângulo do Douglas Friedrich. Mas uma boa atuação do Inter, especialmente na segunda etapa. Primeiro tempo foi mais equilibrado. As falhas dos goleiros aconteceram também, né? Tanto do Douglas quanto do Marcelo Lomba. Mas uma vitória importante contra um Bahia que até teve que mudar o seu jeito de jogar também pela maneira que o Inter conseguiu sair na frente. Porque o Inter vinha sendo uma equipe de mais posse de bola nos jogos em casa e o Bahia é uma equipe que, em casa ou fora, tem menos a bola para sempre atacar em velocidade. Dessa vez o Inter conseguiu fazer o primeiro gol e aí jogou no modo mais antigo, recuando um pouco mais a marcação, deixando o Bahia ficar mais com a bola e o Bahia sem tanto esse trabalho porque é uma equipe montada para contra-atacar. A partir do momento que o Inter fechou os espaços, o Bahia não teve contra-ataque. Depois, no segundo tempo, o Inter até passou a atacar em velocidade e conseguiu o 3-1 importante para manter esse 100% jogando no Beira-Rio.
E o gol marcado por D'Alessandro, o gol que fechou o placar no estádio Beira-Rio, o gol na partida de número 450 do capitão argentino com a camisa colorada, foi contada assim na Rádio Grenal, na voz do mestre Haroldo de Souza.
A bola de Patrick, Patrick para Jonathan, Jonathan tentou a devolução para Patrick, chegou até o Patrick, dominou o Bandeira, foi para o fundo de campo, cruzou para a área, vai encher o pé do D'Alessandro, direto para o Patrick.
Colorado D'Alessandro, lindo gol, lindo, 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 lindo gol de D'Alessandro, perna esquerda, no ângulo esquerdo de Douglas, a gorduchinha cega, estufa os cordéis da cidadela baiana, a rede ainda está balançando, balançando, 36 minutos de partida da etapa final, amplia o Internacional, gol do Nenê, no jogo 450 com a camisa colorada para coroar o grande ídolo Andrés D'Alessandro. E agora, tchê, as bandeiras coloradas estão tremulando, 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 torcedor do Brasil, lá no placar, 3 para o Internacional, 1 para o Sport Clube Bahia.
Um pouco mais cedo, ainda na quarta-feira, às 9 horas da noite, no estádio Castelão, o Fortaleza recebeu a equipe do Cruzeiro e venceu pelo placar de 2-1. André Luiz, jovem atacante, marcou os dois gols do Fortaleza e o Sassá marcou o gol dos mineiros no estádio Castelão, em Fortaleza. O time comandado por Rogério Ceni, com Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Natan, que acabou sendo expulso, e Carlinhos, Juninho, Felipe e Dodô, Romarinho, Marcinho e André Luiz. Ainda participaram do jogo o lateral Tinga, o volante Derley e também o atacante Matheus Alessandro. Já o Cruzeiro, do técnico Mano Menezes, em má fase na temporada, em campo com Fábio, Lucas Romero, Dedé, Léo e Dodô, Henrique, Ariel Cabral e Robinho, Thiago Neves, Pedro Rocha e Sassá. Ainda participaram do jogo o volante Jadson, o meia Marquinhos Gabriel e também o atacante Raniel. Fortaleza 2, Calvin, Cruzeiro 1. O Fortaleza nesse momento na 14ª posição e o Cruzeiro apenas ocupando a 18ª posição dentro do Z4.
O Cruzeiro segue com resultados ruins no Campeonato Brasileiro, a equipe comandada pelo Mano Menezes, e dessa vez o Fortaleza conseguindo vencer pelo placar de 2-1 no Castelão. Fortaleza até modificando um pouco o seu esquema tático dessa vez, Rogério Ceni com poucos atacantes à disposição, tendo o André Luiz jogando na frente. O André Luiz, que geralmente atua mais como um ponta direita, um jogador canhoto que tem essa facilidade de trazer para dentro e finalizar, dessa vez foi o centroavante do Fortaleza, a referência, e com o Dodô, e aí o Dodô é mais um meia. Então dessa vez o Fortaleza até não teve dois atacantes como geralmente tem, né, dois abertos e dois atacantes. Dessa vez teve Romarinho e Marcinho abertos, mas o Dodô mais próximo desses dois pontas, na mesma linha, como um meia, e o André Luiz um pouco mais, digamos, isolado no comando do ataque. E o Cruzeiro com a sua formação tradicional, mais uma vez tendo o Ariel Cabral ao lado do Henrique na dupla de volantes, Robinho de um lado, Pedro Rocha do outro, o Thiago Neves centralizado e o Sassá dessa vez no comando do ataque. E gol cedo do Fortaleza, antes dos 3 minutos, uma inversão do Juninho, que vem jogando muito bem, né? Um volante que encaixou rapidamente nesse esquema do Rogério Ceni, estava no Ceará até outro dia e agora é peça importante do time do Fortaleza. Juninho invertendo a bola da direita para a esquerda, para a chegada do Carlinhos, e o Carlinhos fazendo o cruzamento para o André Luiz tomar a frente do Léo. E aí o Fábio até acredita que a bola vai passar pelos dois, já está se posicionando para segurar a bola na segunda trave. Sai errado, se precipita, o André Luiz antecipa, cabeceia, e aí o Fábio tá longe para fazer a defesa, e o Fortaleza muito cedo saindo em vantagem. Depois o Cruzeiro até empata também cedo, no gol do Sassá, um bom passe na origem da jogada do Ariel Cabral, encontrando o Thiago Neves centralizado, passe pro Pedro Rocha, e o Pedro Rocha tocando pro Sassá, fazendo o pivô, girando em cima do Natan e finalizando até com desvio no zagueiro do Fortaleza, enganando o Felipe Alves. E a partir disso, né, o jogo acalma um pouco, Fortaleza até fica mais com a bola e o Cruzeiro esperando um pouco mais. Então, liberdade de novo para o Felipe Alves tocar várias vezes a bola fora da área, mais próximo até de uma linha que divide o gramado. E a partir disso, Fortaleza tentava chegar através dos seus passes, em alguns momentos de lançamento para as pontas, e o Cruzeiro esperando a equipe do Fortaleza no Castelão. Jogo travado até por conta disso, né? O Fortaleza não conseguia encontrar tanto espaço e o Cruzeiro também não acelerava na hora de contra-atacar. E na reta final do primeiro tempo, o segundo gol do Fortaleza, o cruzamento de esquerda do Juninho na segunda trave, e aí o André Luiz acaba marcando de cabeça, né? O Romero não consegue fazer a marcação e o André Luiz marca na segunda trave o segundo gol da equipe do Fortaleza. E aí no segundo tempo o Cruzeiro sai um pouco mais para o jogo, tem a substituição, a entrada do Jadson no lugar do Ariel Cabral, o Cruzeiro subindo mais a marcação, incomodando mais a saída de bola do Fortaleza, mas também não conseguindo criar grandes oportunidades. Fortaleza até teve o Natan expulso por segundo cartão amarelo, puxando o Sassá. Aí o Gabriel Dias, que até no segundo tempo tinha virado um meia aberto pelo lado direito, com a entrada do Matheus Alessandro no lugar do Marcinho e do Tinga no lugar do André Luiz, Fortaleza deixa de ter um homem de referência, né? Então o Tinga vira lateral, o Gabriel Dias vira um meia aberto pelo lado direito, o Romarinho se junta ao Dodô como os dois jogadores centralizados, mas nenhum deles com característica de ocupar uma posição de centroavante, então era muito mais, digamos, um 4-2-4-0, né? Ninguém na frente, quatro meio-campistas fechando espaço, mais os dois volantes, e o Cruzeiro foi abrindo o time na reta final também, colocou até o Marquinhos Gabriel na vaga do Dodô. Marquinhos Gabriel terminou o jogo como um lateral esquerdo, depois na reta final o Dedé jogou de centroavante, aí o Gabriel Dias acabou virando zagueiro com a expulsão do Natan. O Dedé até tem uma boa chance, uma bola esticada na área, o Dedé ganha de cabeça e para na defesa do Felipe Alves, mas foi um segundo tempo até de muito mais tentativa na base de um abafa do Cruzeiro do que propriamente uma organização, um time bem montado em campo. E o Fortaleza conseguiu mesmo com a menos se defender bem, segurar ali as pontas e sair com a vitória, que era o mais importante, né? Porque estava bastante desfalcado, tinha poucos atacantes, o André Luiz foi a opção do Rogério Ceni, deu certo mesmo jogando improvisado mais à frente, fez os dois gols que garantiu a vitória do Fortaleza.
Às 9h30 na quarta-feira, mesmo horário de Internacional e Bahia, o Santos recebeu o Corinthians na Vila Belmiro, um clássico do futebol brasileiro, um clássico do futebol paulista. E o Santos venceu pelo placar mínimo, 1-0, gol marcado por Eduardo Sacha, ex-Internacional, um dos artilheiros da competição neste momento. O Santos do Jorge Sampaoli com Everson, Vitor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge, Alisson, Diego Pituca e Jean Lucas, Marinho, Soteldo e Eduardo Sacha. Ainda participaram do jogo o zagueiro Luiz Felipe, o lateral Felipe Jonathan e também o meio-campista uruguaio Carlos Sanches. Já o Corinthians do Fábio Carilli com Walter, Bruno Mendes, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso e Ramiro, Jadson, Cleison e Wagner Love. Ainda participaram do jogo os atacantes Everaldo e Gustagol e também o meio-campista Sornosa. Santos 1, Calvin, Corinthians 0. O Santos, nesse momento, ocupando a vice-liderança do brasileiro. O Corinthians aparece apenas em décimo.
Arruda, uma boa vitória do Santos no clássico contra o Corinthians pelo placar de 1-0. E o Corinthians, especialmente, jogou muito pouco. Quase a partida inteira se limitando a defender. Atacar não tentou o Corinthians. Santos, de novo, né, naquela formação sem os três zagueiros, ou seja, no 4-3-3, tem já montado o time assim com mais tempo agora o Sampaoli. Dessa vez o Alisson como primeiro volante, Jean Lucas e o Diego Pituca completando o trio no meio de campo. Marinho na direita, Soteldo na esquerda, com o Eduardo Sacha de centroavante, mais uma vez fazendo gol. Sacha, um dos destaques aí do Santos nesse campeonato brasileiro. E o Corinthians, dessa vez montado no 4-2-3-1, tendo Ramiro na direita, o Jadson centralizado dessa vez, o Jadson que na última partida tinha jogado aberto pelo lado direito, dessa vez centralizado, Cleison na esquerda, Wagner Love na frente com Júnior Urso e Ralf, numa dupla de volantes. E o Bruno Mendes, né, o zagueiro uruguaio, garoto, de novo improvisado na lateral direita, já tinha entrado assim na última partida, com a lesão do Michel Macedo, e fez até boa partida contra o Santos, em vários momentos ganhou nos duelos individuais contra o Soteldo. Mas foi um Corinthians que até no início da partida começou subindo um pouco mais a marcação, incomodando a saída de bola do Santos. Santos em alguns momentos tinha que fazer uma ligação mais direta e até teve uma chance assim no lançamento da defesa para o ataque, conseguindo ganhar a segunda bola, o rebote, e aí o Pituca arrancando e o Jean Lucas parando no Walter, finalizando ali da entrada da área e o goleiro do Corinthians defendendo. Mas depois o Corinthians recuou demais a sua marcação, tinha os 10 jogadores de linha num espaço muito curto, bastante compacto, mas compacto na entrada da própria área. Então o jogador mais avançado, que era o Love, estava ali um pouquinho à frente da meia-lua. Então até para tentar puxar contra-ataque era muito difícil, porque o Corinthians ia ter que fazer com que seu jogador mais avançado corresse 60, 70 metros para conseguir chegar próximo da área do Santos e finalizar. Então era um Corinthians basicamente defensivo, né? Há muito essa confusão que se fala do futebol reativo, que poderia se resumir em retranca. Não, futebol reativo você marca um pouco mais atrás, mas consegue o tempo todo sair nos contra-ataques. O Corinthians não, o Corinthians era o futebol defensivo mesmo. Era todo mundo muito atrás da linha da bola, quase todo mundo próximo ali da sua própria área, mas ninguém conseguindo depois, quando recuperasse a bola, sair em velocidade para o contra-ataque. O Santos abafava bem, subia bastante, até porque já atacava com muita gente dentro do campo de ataque, então também parava os contra-ataques, ou as tentativas de contra-ataque do Corinthians dessa forma. Então o Santos passou a dominar o jogo por completo na primeira etapa, depois ali dos 20 minutos, e aí começou a criar chances. Teve finalizações de fora da área, embora até nisso o Corinthians conseguia bloquear, né, o Santos utilizava muito também a linha de fundo, as jogadas pelos lados com os pontas, com o Marinho na direita, com o Soteldo na esquerda, e botar a bola na área. Nisso o Corinthians até se defendia bem, mas não atacava. E aí no segundo tempo, o Santos conseguiu encontrar o seu gol, até numa tentativa de saída de jogo do Corinthians, no campo de defesa, bola por cima, com o Love escorando para trás, e aí o Jadson acaba passando da bola, o Santos recupera rápido no campo de ataque, o Pituca acelera, joga com o Jorge, do Jorge para o Soteldo, e o cruzamento que acaba o Jorge amortecendo e o Sacha finalizando para fazer o gol único da partida. E a partir disso, o Corinthians até tenta sair mais para o jogo, Carille coloca o Everaldo na vaga do Jadson, passa a ter o Cleison até como um meia central, jogando por dentro mesmo, com o Everaldo do lado esquerdo. Depois o Sampaoli responde colocando o Sanches no lugar do Alisson, passa o Jean Lucas a ser o primeiro volante, com o Carlos Sanches no meio campo, depois o Felipe Jonathan na vaga do Jean Lucas para defender em duas linhas de quatro, né, com Sanches e Pituca de volantes, Felipe Jonathan e o Marinho abertos, Soteldo encostando mais no Sacha na dupla de ataque, mas o Corinthians só teve uma finalização no segundo tempo, com o Cleison cobrando uma falta para fora. Então foi um Corinthians bem decepcionante na parte ofensiva e que defensivamente resistiu no primeiro tempo, mas sem opção de contra-ataque. E no segundo tempo, quando o Santos abriu o placar, era muito difícil que o Corinthians conseguisse empatar, porque mal conseguiu atacar. Então foi um jogo muito tranquilo para o Santos em termos defensivos. A única questão era abrir espaço na defesa do Corinthians para fazer o gol. Conseguiu encontrar com a jogada pelo lado esquerdo, Eduardo Sacha marcando, e no restante da partida, uma vitória tranquila que até poderia ter sido ampliada. O Sacha ainda fez uma jogada pelo lado direito, na combinação com Carlos Sanches, e acertou a trave. Enfim, foi um segundo tempo bastante tranquilo para o Santos, depois que abriu o placar e garantiu a vitória na Vila Belmiro.
Fechando a quarta-feira, às 9:30 da noite, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o CSA enfrentou o Flamengo com um mando de campo para a equipe nordestina, mas quem venceu foi o visitante Flamengo, 2-0, gols marcados por Vitinho e também Gabriel, o Gabigol, um dos artilheiros da competição. O CSA, do técnico Marcelo Cabo, em campo com Jordi, Celcinho, Gerson, Leandro Souza e Carlinhos, Nilton, Apodi, Didira e Jonathan Gomes, Cassiano e Vitor Paraíba. Ainda participaram do jogo os atacantes Patrick Fabiano, Maranhão e também o Gerson Júnior. Já o Flamengo, do técnico interino Marcelo Salles, com César, Rodinei, Tuller, Rodrigo Caio e René, Pires da Mota, William Arão e Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol. Ainda participaram do jogo os atacantes Berril e Lincoln e também o jovem lateral João Lucas. CSA 0, Calvin Flamengo 2. O Flamengo neste momento é o terceiro colocado. O CSA aparece apenas na 19ª posição, na vice-lanterna do brasileiro.
É uma vitória com autoridade do Flamengo diante do CSA, mostrando claramente a diferença de qualidade das duas equipes. O Marcelo Cabo até montou uma estratégia diferente, mais específica para o confronto diante do Flamengo, colocando o Celcinho na lateral direita e aí adiantando o Apodi para o meio de campo, para a segunda linha do meio, como um meio aberto pelo lado direito, tendo o Nilton de primeiro volante junto do Didira e do Jonathan Gomes fechando esse meio, com o Vitor Paraíba do lado esquerdo e o Cassiano na frente. Então era um CSA montado para contra-atacar em velocidade. Velocidade do Apodi de um lado, do Vitor Paraíba do outro. O próprio Cassiano é um centroavante mais móvel do que o Patrick Fabiano, então também tentando explorar essa velocidade. E o Flamengo, com alguns desfalques, né? Tendo o Vitinho aberto pelo lado direito, com o Bruno Henrique na esquerda, o Gabigol sendo centroavante e o grande destaque para o Everton Ribeiro como meia centralizado. Everton Ribeiro fez uma grande partida a partir desse posicionamento centralizado. Ele tinha a liberdade de se deslocar para o lado em que a jogada estava acontecendo. Então, se a bola estava do lado direito com Rodinei e Vitinho, o Everton Ribeiro se juntava por ali para fazer a triangulação. Bola do lado esquerdo com René e Bruno Henrique, Everton Ribeiro se juntava por ali para fazer a triangulação. Então, o Everton Ribeiro muito móvel, circulando bastante por toda a zona de meio campo, saindo do centro para a direita, do centro para a esquerda, enfim, buscando muito jogo, e foi realmente um dos principais jogadores do Flamengo nessa partida contra o CSA. Do lado do CSA, o destaque para o Jordi. Jordi com inúmeras defesas, o Flamengo criou muitas chances, já poderia ter saído na frente no primeiro tempo, vai para o intervalo com 0-0, mas muito por conta do Jordi, fazendo grandes defesas, em chute do Vitinho, finalização do Bruno Henrique, do Gabriel, enfim, e sempre com o Everton Ribeiro carimbando esse passe, buscando a finalização, né? Buscando tabelar, aparecer, fazer cruzamento, colocar o atacante na cara do gol. Enfim, foi um Flamengo que criou muitas oportunidades no primeiro tempo. O CSA teve uma chegada mais perigosa, que foi com o Apodi chutando, né, dentro da área, a bola até pega no rosto do William Arão e depois bate no braço, né, um lance que gerou muita polêmica, 4 minutos de paralisação, arbitragem indo no vídeo ver o lance e observando justamente esse toque no rosto que aí né, acaba tirando a questão do pênalti. E no segundo tempo o Flamengo volta da mesma forma, já perdendo chance no primeiro minuto com o Gabriel, depois do cruzamento do Vitinho. O CSA até na segunda etapa tentou trabalhar um pouco mais a posse de bola no campo de ataque, mas aí perdia a bola e o Flamengo acelerava nos contra-ataques. E depois de muita insistência, conseguiu o primeiro gol. Até num erro de passe do CSA, o Didira acaba recuando na fogueira para o zagueiro, para o Leandro Souza, e aí o Gabriel, esperto, rouba a bola, é mais rápido, antecipa, consegue fazer o tentar pelo menos, né, o drible no Jordi, e o Leandro até corta. E aí, nessa jogada, do escanteio, sai o gol, escanteio curto, né, cobrado ali do lado direito, o Everton Ribeiro cruzando na área e o Vitinho de cabeça ganhando do Gerson e abrindo o placar para a equipe do Flamengo. Mas o escanteio acontece depois de um erro do Didira, tocando a bola na fogueira para o Leandro Souza, e aí atrapalhada do zagueiro também do CSA, o Gabigol recuperando essa bola e depois gerando o escanteio do gol do Flamengo. E o segundo gol com o Everton Ribeiro aparecendo de novo, tocando para o William Arão entrando na área, pedalando e finalizando com o Jordi. Até dessa vez uma falha pequena, né? O Jordi poderia ter feito algo melhor do que rebater a bola para o meio da área, e ali estava o Gabigol, o Gabriel Barbosa, para fazer o segundo gol do Flamengo. Depois, na reta final, o CSA até tentou tornar a equipe ainda mais ofensiva, o Marcelo Cabo colocando o Patrick Fabiano no lugar do Nilton, jogando com 2 centroavantes, né, com o Patrick Fabiano e o Cassiano, mas o CSA pouco criou, pouco deu trabalho para o César, goleiro do Flamengo, e foi um jogo que o Flamengo venceu por 2-0, mas se fosse 4-5-0 não seria nenhum absurdo. O Jordi fez grandes defesas, apesar de, no lance do segundo gol, espalmar para o meio da área para a finalização do Gabriel Barbosa, mas ainda assim uma partida muito boa do Flamengo em termos de chances criadas, de oportunidades que acabou tendo, e especialmente na figura do Everton Ribeiro. Destaco de novo, Everton Ribeiro nessa posição de meia central, se deslocando bastante, buscando muito jogo pelos lados também e fazendo uma grande atuação na vitória do Flamengo.
Na quinta-feira, às 7h15 da noite, o Vasco da Gama recebeu o Ceará no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, e venceu mais uma, a segunda consecutiva em casa, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Vasco da Gama 1, Ceará 0, gol marcado por Danilo Barcelos. O Vasco, de Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Ricardo Graça e Danilo Barcelos, Raul, Andrei e Marcos Júnior, Rossi, Marrone e Thiago Reis. Ainda participaram do jogo o volante Lucas Mineiro, o meia Valdívia e também o atacante Jairinho. Já o Ceará do técnico Enderson Moreira em campo com Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas, Fabinho, Ricardinho e Fernando Sobral, Thiago Galhardo, Leandro Carvalho e Bergson. Ainda participaram do jogo os atacantes Matheus Gonçalves e Romário Rodrigues e o meia Felipe Bachola. Vasco da Gama 1 em recuperação, Calvin, Ceará 0. Vasco nesse momento é o 15º colocado, fora do Z4.
Pois é, Ruda, aos poucos o Vasco vai mostrando recuperação no Campeonato Brasileiro. Mais uma vitória em São Januário, 1-0 contra o Ceará. E me parece que o Vanderlei Luxemburgo encontrou o meio de campo do Vasco, né? Nessa formação no 4-1-4-1, tendo o Raul como primeiro volante, Marcos Júnior e Andrei completando esse tripé. Um meio de campo que tem boa marcação e também uma qualidade até na saída de jogo, especialmente em chutes de fora da área. Tanto o Marcos Júnior quanto o Andrei são caras que arriscam bem de fora da área e conseguem dar essa questão de perigo ao adversário. E o Rossi, mais uma vez, fazendo ótima partida pelo lado direito, né? Muita velocidade nos contra-ataques, nas jogadas individuais, perigoso nos cruzamentos. Então, vai fazendo ótimo Campeonato Brasileiro. E o Ceará, dessa vez, com uma atuação muito ruim mesmo. Jogando até na sua formação tradicional, no 4-2-3-1, o Ricardinho novamente como um segundo volante, tendo o Leandro Carvalho de um lado, o Sobral do outro, o Thiago Galhardo centralizado com o Bergson na frente. Mas foi um Ceará muito lento quando tentou ter a posse de bola, não saía nem em contra-ataque, nem conseguia trabalhar jogadas de pé em pé. O Vasco marcava bem, começou na pressão, já logo no início teve chance com o Marrone, finalizando para a defesa do Diogo Silva. Depois o Marcos Júnior também teve chance na arrancada do Rossi pelo lado direito e cruzamento para dentro da área. Enfim, foi um Vasco pressionando nos primeiros minutos e o Ceará aceitando o jogo do Vasco e não conseguindo ter reação. Ainda perde o Bergson no início da primeira etapa. O Enderson Moreira é obrigado a colocar o Romário na vaga, né, o atacante, ainda começando novamente pelo Ceará. E o Vasco é melhor no primeiro tempo, criando mais oportunidades. Depois, na segunda etapa, até o Vanderlei Luxemburgo volta com o Valdívia na vaga do Thiago Reis. Nisso, o Marrone passa a ser o centroavante, o Valdívia um pouco mais pelo lado esquerdo. Vasco segue na pressão, tem chance com o Marcos Júnior chutando de fora da área para a defesa do Diogo Silva. O Luxemburgo depois até desmonta esse tripé no meio, colocando o Jairinho na vaga do Andrei. Aí passa a ter dois volantes, né, com o Raul e o Marcos Júnior fazendo essa dupla. Rossi na direita, o Jairinho na esquerda, o Valdívia mais centralizado com o Marrone na frente. E a partir disso, o Vasco até cede um pouquinho mais de espaço para o Ceará contra-atacar. O Ceará tem uma boa chegada pelo lado esquerdo, cruzamento para o meio da área. E aí o Ricardinho se atrapalha com o Romário, finaliza no centroavante duas vezes. Primeiro finaliza fraco de esquerda, bola para no Romário, que ajeita para o Ricardinho de novo. Bateia e aí explode em cima do seu próprio companheiro, centroavante da equipe do Ceará. E o Vasco consegue o seu gol na bola parada, o escanteio do Valdívia. O Henrique cabeceia, bola pega na trave e no rebote o Danilo Barcelos aparecendo livre ali para fazer o gol. Aí na reta final volta, né, o tripé no meio. O Luxemburgo coloca o Lucas Mineiro na vaga do Marrone. Com isso o Valdívia passa a ser o falso 9, né? O Vasco volta a ter 3 jogadores no meio de campo, com o Lucas Mineiro completando essa trinca. E reta final, o Ceará até tenta algumas finalizações de longe, mas sem muito perigo. Mas foi um bom jogo do Vasco, mais uma vez reforçando esse tripé no meio de campo. E até o Luxemburgo arriscando um pouco mais, né? Depois sacando um dos volantes, colocando mais um jogador de frente. E o Vasco, na insistência, conseguindo a vitória diante do Ceará. Fez uma partida realmente muito abaixo das expectativas, de pouca inspiração ofensiva. Não conseguiu criar praticamente nenhum perigo para o Fernando Miguel. E dessa vez, merecidamente, é derrotado. O Ceará já teve alguns jogos em que jogou bem e perdeu, outros que não jogou tão bem e acabou vencendo, caso, por exemplo, do jogo contra o Avaí, em que não jogou bem, mas venceu lá na ressacada. Contra o Goiás, até jogou bem boa parte da partida no Serra Dourada, mas perdeu tomando gol no final. Dessa vez jogou mal mesmo o Ceará, e o Vasco começando a encontrar um padrão com o Vanderlei Luxemburgo e também vencendo mais uma partida em São Januário, o que dá mais confiança para o grupo.
Às 8 horas da noite, na quinta-feira, os últimos 4 jogos da rodada, todos eles simultâneos, e a gente começa com Palmeiras e Avaí. O líder Palmeiras venceu mais uma pelo placar de 2-0 no estádio Allianz Parque em São Paulo e segue cada vez mais líder isolado da competição. Palmeiras 2, Avaí 0, os gols marcados por Deyverson e também o volante Bruno Henrique. O Palmeiras do técnico Filipão esteve em campo com Everton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Zé Rafael, Lucas Lima, Dudu e Deyverson. Ainda participaram do jogo os meias Gustavo Scarpa e Moisés e o volante Thiago Santos. Já o Avaí do técnico Geninho em campo com Vladimir, Lourenço, Betão, Eduardo Cundi e Igor Fernandes, Matheus Barbosa, Pedro Castro e Julinho, GG, Caio Paulista e Getúlio. Ainda participaram do jogo o meia João Paulo e também o atacante Daniel Amorim. Palmeiras 2, Calvin, Avaí 0, Palmeiras líder, até mesmo com um jogo a menos.
Mais uma vitória muito tranquila do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. 2-0 diante do Avaí, não foi das melhores apresentações, mas foi uma apresentação segura, defensivamente quase não foi incomodado. E conseguiu encontrar soluções também na parte ofensiva. É um Palmeiras que até joga muito com a bola por cima, né? Muitas disputas aéreas para o Deyverson e a partir disso o rebote com os jogadores atentos para ficar com essa segunda bola e criar as oportunidades. Então, até dessa vez o Avaí voltou a jogar com a trinca no meio de campo, né? O Pedro Castro de primeiro volante, Matheus Barbosa e o Julinho, dessa vez completando o meio. Julinho e GG até se invertendo em alguns momentos, né? O GG começando aberto pelo lado esquerdo, depois buscando mais o jogo centralizado, e aí o Julinho aparecendo aberto na esquerda. O Getúlio dessa vez na frente, jogador de mais movimentação, né? Não tão centroavante quanto o Brenner. Até a primeira chegada foi do Avaí, numa escapada em velocidade do Caio Paulista pelo lado direito, finalizando para fora, mas depois o Palmeiras conseguiu controlar bem a equipe catarinense, buscando muito esse jogo por cima, chegando muito na bola parada também, cobranças de escanteio. O Edu Dracena teve chance, o Deyverson é um cara que briga muito pela bola no alto, nos lançamentos, em alguns momentos lançamento direto em relação para o Deyverson, em outros o lançamento num espaço vazio para o Deyverson ir buscar a bola. E foi assim que o Palmeiras abriu o placar. Um lançamento da direita do Marcos Rocha, no espaço, no ponto futuro, digamos assim, o Deyverson consegue ganhar da marcação do Avaí. Toca na saída do Vladimir, o Cundi até tenta tirar, não consegue. E depois até o lance é revisado no VAR, né, a marcação do impedimento. Depois observa-se que estava tudo ok na posição do Deyverson e o Palmeiras saindo na frente. O Palmeiras ali já tinha criado oportunidades. Diogo Barbosa também fazendo ótima partida pelo lado esquerdo, chegando bastante além de fundo e sendo perigoso nos cruzamentos, cobrando falta também para a defesa do Vladimir. Enfim, foi um primeiro tempo que o Palmeiras conseguiu criar chances e ainda assim se defendeu muito bem. Na segunda etapa, o Geninho até coloca o Daniel Amorim na vaga do GG, passa a jogar com o Daniel Amorim de centroavante. O Getúlio busca um pouco mais o jogo pelo lado. Depois entra também o Douglas no lugar do Pedro Castro. Enfim, se torna um Avaí mais ofensivo e até ficando um pouco mais com a bola no segundo tempo, mas sem incomodar o Palmeiras. E o Palmeiras ainda consegue o segundo gol, uma jogada em que consegue recuperar a bola no campo de ataque. E aí o Lucas Lima recebe do Dudu, faz o passe na entrada da área e o Bruno Henrique limpa a marcação e finaliza sem chance para o Vladimir. Então, mais uma partida muito segura do Palmeiras, com muita movimentação do Dudu, do Zé Rafael. O Lucas Lima já não é mais, apesar de até ter dado assistência no gol, mas ele não é um jogador tão pifador quanto era, por exemplo, no Santos, em que buscava a bola e dava aquele passe que metia o atacante na cara do gol. Agora é um cara até que batalha mais, que marca mais a saída de bola do adversário, que pressiona. É um Lucas Lima diferente, bem diferente do que se via no Santos. E dessa vez até coroado com a assistência do segundo gol marcado pelo Bruno Henrique. Mais uma apresentação segura, tranquila e uma vitória importante para o Palmeiras seguir na liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo ainda com essa questão do julgamento, se vai ter os 3 pontos contra o Botafogo ou se vai ter que jogar de novo. Mas Palmeiras vencendo bem, e o Avaí até no primeiro tempo tentou se defender da maneira que podia, no segundo tempo não conseguiu criar muitas oportunidades de gol, né? Parou na ótima defesa do Palmeiras, que mostra até que o sistema como um todo é muito bom, é muito bem protegido, tanto que teve Antônio Carlos e Edu Dracena na zaga, zaga reserva, não era Luan e Gustavo Gomes, e mesmo assim teve mais uma atuação muito segura na vitória diante do Avaí.
No mesmo horário, Calvin, o Atlético Mineiro recebeu o São Paulo no estádio Independência, lá em Belo Horizonte, e apenas empatou pelo placar de 1-1. Resultado interessante para o Internacional aqui de Porto Alegre. 1-1 lá no estádio Independência, os gols marcados por Alejandro para o Galo e Alexandre Pato para o São Paulo. O time do Atlético Mineiro, comandado pelo interino Rodrigo Santana, com Vitor, Patrick, Réver, Igor Rabelo e Fábio Santos, Adilson, Elias e Casares, Luan, Tchará e Alejandro. Ainda participaram do jogo os atacantes Geovânio, Ricardo Oliveira e Maicon Bolt. Já o São Paulo do técnico Cuca, em campo com Thiago Volpe, Igor Vinícius, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo, Luan, Hudson e Hernanes, Marquinhos, Calazans, Alexandre Pato e Toró. Ainda participaram do jogo os meias Everton Felipe, Nenê e também o Igor Gomes. Atlético Mineiro 1, Calvin, São Paulo também 1. O Galo neste momento é o quinto colocado e o São Paulo ocupando a nona posição.
É um empate que ficou muito melhor para o São Paulo do que para o Atlético Mineiro. E não só por jogar fora de casa, mas também da maneira que foi o jogo. O Atlético foi muito mais perigoso do que o São Paulo, criou muito mais oportunidades. Se tivesse pouco mais de eficiência, conseguiria sair vencedor. O Atlético, de novo, repetindo a sua formação do 4-2-3-1. Interessante, né? A volta do Casares, ela implica numa mudança de esquema tático, né? Porque o início de trabalho do Rodrigo Santana era no 4-1-4-1. Depois, com a volta do Casares, o 4-2-3-1 vem se firmando, com o Casares aberto pelo lado esquerdo. Mais uma partida em que o equatoriano começa jogando na esquerda, Tchará aberto pelo lado direito e o Luan centralizado com o Alejandro na frente. Garoto ganhando a posição do Ricardo Oliveira. E o São Paulo no 4-2-3-1, tendo Toró e Marquinhos Calazans abertos, com Hernanes mais centralizado e o Pato no comando de ataque. Foi um jogo que o Atlético começou subindo a marcação, ficando com a bola, pressionando a equipe do São Paulo. Teve chance com o Igor Rabelo de cabeça no cruzamento do Casares. O São Paulo conseguiu fugir uma vez da pressão do Atlético e aí o Marquinhos Calazans arrancando na esquerda e finalizando fraco para a defesa do Vitor, mas depois era um Atlético de total domínio e um São Paulo bem recuado. O Marquinhos Calazans até em alguns momentos fechando na linha defensiva do São Paulo, como se fosse uma linha de cinco, com o Reinaldo se juntando mais aos zagueiros e o Calazans fechando como se fosse um ala pelo lado esquerdo. Então, São Paulo muito fechado. E com isso não conseguia contra-atacar. O Atlético era mais perigoso, chegava sempre nos cruzamentos do Casares, teve chance também com o Réver de cabeça, depois o Tchará teve também a sua oportunidade depois de um rebote de escanteio chutando para a defesa do Thiago Volpe. O Atlético trabalhava muito o jogo pelos lados e a partir disso muitos escanteios pro Casares, sempre perigoso nas cobranças, e consegue sair na frente no final do primeiro tempo. Né? Mais um escanteio do Casares, o Igor Rabelo cabeceia para o meio da área, o Toró tenta afastar, raspa na bola, mas não pega em cheio, e aí o Alejandro consegue fazer o domínio e bate tirando do Volpe, a bola ainda pega na trave antes de entrar. Lance também de muita polêmica, revisão no VAR, para ver se a bola chegou a raspar mesmo no Toró ou não. Me parece que sim, que raspa no jogador do São Paulo, que aí tenta jogar, né? Não, a bola não pega nele, ele tenta jogar e acaba errando no gesto técnico e o Atlético Mineiro saindo na frente. Aí no segundo tempo o Cuca já volta com modificações, entrando o Igor Gomes no lugar do Igor Vinícius, passando o Hudson de volante para a lateral direita. O Igor Gomes na mesma linha do Hernanes, então o Luan Santos fica como esse primeiro volante mais recuado, com Igor Gomes e Hernanes trabalhando lado a lado na armação das jogadas. E São Paulo até tem a primeira chegada justamente com o Igor Gomes chutando de fora da área no meio do gol. Depois, o Atlético Mineiro até tem oportunidades, o Alejandro fazendo bem o trabalho de pivô, recebendo, saindo da área, fazendo passes para as pontas. O Patrick teve chance numa boa abertura do Alejandro. Depois o Fábio Santos também recebe dentro da área. Bola foge um pouquinho do lateral esquerdo do Atlético Mineiro, mas um bom passe do Alejandro por cima da defesa do São Paulo. E o São Paulo consegue empatar depois da entrada do Nenê na vaga do Marquinhos Calazans. O Cuca coloca o Nenê aberto pelo lado direito até no primeiro momento. Nenê jogando como um ponta mesmo, mas com a liberdade para circular por dentro para também ajudar na criação de jogadas. E numa jogada em que o Nenê até estava do lado esquerdo, o São Paulo consegue empatar, arremesso lateral do Reinaldo, que o Nenê consegue ganhar do Adilson no primeiro momento, depois parece que vai buscar o meio, trava, volta a jogada, busca o lado esquerdo e faz um excelente passe para o Alexandre Pato sair da esquerda, buscar uma posição mais centralizada e finalizar sem chance para o Vitor. Então, uma jogada de muita inspiração técnica do Nenê, né, mais armador mesmo, tocando para o Pato, que empatou o jogo. E aí, na reta final, o Atlético foi para cima, o Volpi acabou trabalhando bastante, o Ricardo Oliveira entrou na reta final, o Atlético ficou com dois centroavantes, Ricardo Oliveira teve chance, antes o Maicon Bolt também, né, entrou no lugar do Adilson, e aí o Atlético ficou super ofensivo com Elias e Luan sendo os volantes, o Cazares centralizado, com Geovânio, que tinha entrado na vaga do Tiará, aberto na direita, o Maicon Bolt do lado esquerdo, o Maicon até fez bons passes, encontrou o Alejandro, por exemplo, uma jogada dentro da área que acabou parando no goleiro do São Paulo. Enfim, foi um Atlético bem mais perigoso, criando muito mais oportunidades, mas não conseguindo, graças ao bom desempenho do Thiago Volpi, que certamente foi um dos melhores jogadores do São Paulo, e o São Paulo, com a entrada do Nenê, tendo um pouquinho mais de qualidade na armação das jogadas, encontrando um ótimo passe para o Pato, que aí teve uma bola e foi muito feliz na finalização. Então, talvez até o Atlético Mineiro poderia ter saído com a vitória, mas não conseguiu fazer esse segundo gol e depois levou o gol de empate numa das poucas jogadas perigosas da equipe do São Paulo.
Também às 8 horas na quinta-feira, a Chapecoense recebeu o Fluminense lá na Arena Condá em Chapecó e apenas empatou pelo placar de 1-1. Everaldo abriu o placar para a Chapecoense, ele que também é um dos artilheiros da competição junto com Gabigol e Eduardo Sacha, mas Paulo Henrique Ganso empatou de pênalti na segunda etapa. Chapecoense 1, Fluminense também 1. A Chape, comandada por Ney Franco, com Tiepo, Brian, Gum, Douglas e Hernandes, Márcio Araújo, Eli Carlos e Gustavo Campanharo, Camilo, Arthur Gomes e Everaldo. Ainda participaram do jogo o atacante Aylon e também o atacante Renato Kaiser. Já o Fluminense, do técnico Fernando Diniz, em campo com Agenor, Igor Julião, Nino, Yuri Lima e Caio Henrique, Alan, que acabou sendo expulso, Danielzinho, Ganso e Marcos Paulo, João Pedro e Brenner. Ainda participaram do jogo o lateral esquerdo Mascarenhas, o zagueiro Frazan e também o atacante Evandro. Chapecoense e Fluminense 1-1, Calvin, a Chape no Z4 na 17ª posição e o Fluminense na 16ª, uma posição fora da zona de rebaixamento.
Pois é, Rudão, empate em 1-1 entre Chapecoense e Fluminense na Arena Condá, em que a Chape até foi melhor do que o Flu. Estratégias bem diferentes, o Fluminense, o time da posse de bola, a Chapecoense apostando mais nos contra-ataques, mas foi uma Chapecoense mais perigosa, criando mais oportunidades. E interessante ver já a influência do Camilo. Camilo voltando à Chape e já sendo um dos principais jogadores da equipe. Dessa vez, no último jogo, o Camilo tinha jogado centralizado com o Campanharo na direita. Dessa vez foi diferente. O Camilo jogando aberto pelo lado direito e o Campanharo até formando um trio de meio-campistas, com o Márcio Araújo e também com o Eli Carlos. E por que o Camilo aberto pelo lado direito? Que até não é muito a dele, nunca foi muito de jogar aberto. Mas especialmente pelo lado direito, para buscar os cruzamentos. Camilo tem mostrado qualidade nisso, né? É um jogador que é reconhecidamente bom na bola parada, nas cobranças de falta, nas cobranças de escanteio, e também com a bola rolando, estando aberto pelo lado direito, chegando com mais facilidade ao fundo, consegue botar a bola na área com qualidade e, a partir disso, buscar especialmente o Everaldo, centroavante da equipe da Chape. E, com isso, a Chapecoense foi perigosa. O Fluminense teve novamente, né, a sua trinca com o Alan de primeiro volante, ajudando na saída de bola, Ganso e Daniel mais à frente, Brenner de um lado, Marcos Paulo do outro, João Pedro no comando de ataque. Chapecoense sai na frente logo cedo, cruzamento do Camilo, até dessa vez não exatamente na posição do lado direito, né, mais do lado esquerdo, mas fazendo o cruzamento para o Everaldo marcar de cabeça. Everaldo sobe entre o Yuri, mais uma vez jogou improvisado na zaga, e o Caio Henrique, que é o volante improvisado na lateral esquerda já há bastante tempo, mas consegue ganhar dos dois ali de cabeça e abre o placar cedo para a equipe da Chapecoense. E depois a Chape segue insistindo nessa bola parada do Camilo, botando na área para o Douglas cabecear. O Everaldo também tem outras oportunidades, e o Fluminense aos poucos consegue ficar mais com a bola de pé em pé. A Chapecoense em alguns momentos subia a marcação e atrapalhava a saída de bola do Flu, em outros marcava mais atrás mesmo, e aí o Fluminense tinha paciência para rodar essa bola. Teve uma boa jogada com participação do Ganso, tocando de calcanhar, recebendo de volta e aí fazendo passe para o João Pedro finalizar para a defesa do Tiepo. Depois, no segundo tempo, o Fernando Diniz volta com o Mascarenhas no lugar do Igor Julião. É curioso, Mascarenhas lateral esquerdo, mas jogou o segundo tempo na lateral direita, mesmo sendo canhoto, na vaga do Julião, que já estava amarelado. O Ney Franco coloca o Ailon no lugar do Campanharo para dar mais velocidade até pelo lado. Aí o Camilo passa a jogar um pouquinho mais centralizado e o Fluminense consegue o seu gol de empate no pênalti, que o jogo até corre bastante, né? Bola jogada na área, pega no braço do Douglas, depois o Fluminense ainda ataca, tem contra-ataque da Chapecoense, demora bastante até a bola sair, depois a revisão e observado no VAR, né? O braço, bola pegando ali no braço do Douglas, estava um pouquinho aberto, e o pênalti cobrado pelo Ganso. E a Chapecoense segue insistindo nos cruzamentos ali com o Camilo, sempre nas cobranças de escanteio, de bola parada, falta lateral, colocando para o Everaldo em especial. Teve até uma boa chance cabeceando para a defesa do Agenor. Aí na reta final, o Fluminense até tem o Alan expulso, segundo amarelo, acaba puxando o Eli Carlos. Fernando Diniz é obrigado a colocar o Frazan no lugar do Daniel na reta final para recompor a zaga. Mas foi um empate em que a Chapecoense foi um pouco mais perigosa, justamente pelas bolas paradas, né? Até com bola rolando, uma equipe que tinha um pouco de dificuldades, aí buscava mais o lado direito, Camilo fazendo cruzamentos, mas na bola parada o Camilo sempre ele, nos escanteios, nas faltas, botando na área e sempre com muito perigo, bola de curva que vai caindo e os zagueiros, os centroavantes, nesse caso especialmente o Douglas e o Everaldo foram os maiores alvos do Camilo, e o Fluminense tendo a sua dificuldade enfrentar a Chape na Arena Condá, mas ainda assim, pelo menos conseguindo um empate. O Fluminense também vai estourando uma equipe já de muitos empates, né, nesse Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz já foi um técnico de muitos empates quando comandava o Oeste, agora vai trazendo essa marca para a equipe do Flu. Dessa vez até dá para dizer que um empate mais positivo do que negativo, porque a Chapecoense, ao meu ver, foi um pouquinho melhor do que o Flu, mas não o suficiente para vencer jogando em casa.
Fechando a nona rodada, lá no estádio Serra Dourada, em Goiânia, Goiás e Atlético Paranaense se enfrentando, e a equipe esmeraldina vencendo por 2-1, os gols marcados por Kaique e Leandro Bárcia, e o Rafael Vaz marcando contra a favor do Furacão. O Goiás, comandado por Claudinei Oliveira, em campo com Tadeu, Daniel Guedes, Iago, Rafael Vaz e Jefferson, Giovani, Iago Felipe e Giovani Augusto, Michael, Leandro Bárcia e Kaique. Ainda participaram do jogo os meias Marlone e Renatinho e o volante Gilberto. Já o Furacão, o Atlético Paranaense do técnico Thiago Nunes, em campo com Santos, Madson, Paulo André, Léo Pereira e Abner, Wellington Martins, Lúcio Gonzalez e Bruno Guimarães, Bruno Nazário, Rony e Marco Ruben. Ainda participaram do jogo o atacante Marcelo Cirino, o meio-campista Nicão e também o lateral Jonathan. Goiás 2, Calvin, Atlético Paranaense 1. O Goiás surpreende, aparece na sexta posição nesse momento, o Furacão na 12ª.
E segue o Furacão sem conseguir vencer fora de casa. Impressionante, né? Mais uma vez o Atlético Paranaense derrotado como visitante. Dessa vez o Goiás conseguindo vencer pelo placar de 2-1. E um jogo de duas equipes que são extremamente opostas nos seus estilos de jogo, né? O Atlético é o time da posse de bola, o Goiás é a equipe de contra-ataques. Então, foi um jogo bem casado e que o Goiás levou muito mais perigo do que o Furacão, tendo Michael começando aberto pelo lado direito, Leandro Bárcia do lado esquerdo, Giovanni Augusto centralizado, Kaique na frente. E o Furacão até com algumas mudanças, né? Tendo o Wellington, o Lúcio Gonzalez e o Bruno Guimarães no meio de campo. Dessa vez com o Bruno Nazário, que muitas vezes joga como um dos meio-campistas, aberto com o Rony do outro lado e o Rubem na frente. Primeira chegada até foi do Furacão, com o Abner jogando na lateral esquerda, fazendo cruzamento. O Rony cabeceia para cima e o Rubem na sobra bate de primeiro e exige uma boa defesa do Tadeu. E logo na sequência o Goiás sai na frente cedo, com 5 minutos, com o Kaique chutando a bola de fora da área. Bola quica e aí o Santos acaba falhando, né? Cai antes, a bola quica em cima do goleiro do Atlético Paranaense, ele não consegue fazer a defesa e o Goiás ali conseguiu abrir o placar e pôde jogar ainda mais confortável da sua forma. Atrás, recuado, marcando e saindo em velocidade nos contra-ataques, especialmente com o Michael. O Iago Felipe também construiu uma boa jogada arrancando por dentro, tabelando com o Kaique. O Kaique tem feito boas partidas, não só pelos gols, mas sendo aquele centroavante que faz o pivô, que sai bem da área, que abre espaço para os companheiros. Dessa vez tabelou bem com o Iago e aí o Iago Felipe finalizou para a defesa do Santos. Depois o segundo gol do Goiás no escanteio do Daniel Guedes, em que o Kaique desvia na primeira trave e aí na segunda trave está lá o Leandro Bárcia livre para marcar. Mais um gol que teve a revisão do VAR, né, o impedimento no primeiro momento, depois o gol confirmado. E na segunda etapa o Thiago Nunes volta com o Marcelo Cirino no lugar do Lúcio Gonzalez, aí passando o Bruno Nazário para uma posição de meio campista, o Cirino na ponta. O Goiás acaba perdendo o Iago Felipe, tem que colocar o Gilberto Júnior. Impressionante, né? O Goiás já perdeu o Léo Senna por lesão, agora perdendo também o Iago Felipe ali na mesma posição, o Gilberto Júnior tendo que entrar ali. O Gilberto é um volante mais defensivo do que o Iago e do que o Léo Senna. E o Goiás seguiu contra-atacando, teve finalização do Giovanni Augusto de entrada da área que passou perto, teve o Marlone acertando a trave depois de um cruzamento na área. Enfim, foi um Goiás muito mais perigoso do que o Atlético Paranaense, que na reta final até consegue descontar. Uma jogada pelo lado direito do Rony, cruzamento forte, e o Rafael Vaz acaba desviando para o próprio gol. Mas foi um Goiás muito mais perigoso nos contra-ataques e o Atlético Paranaense que dessa vez não conseguiu transformar a posse de bola em tantas oportunidades assim. E aí quando perdia essa bola, o Goiás rapidamente saía em velocidade para incomodar. Então, boa partida do Goiás e o Atlético Paranaense, de novo, com muitas dificuldades em render como visitante.
Encerradas as análises dessa edição do Jogo Tático, e o Campeonato Brasileiro faz uma pausa com a seguinte formatação: Palmeiras líder, 22 pontos, Santos segundo colocado com 20, Flamengo terceiro com 17, quarto colocado é o Inter com 16, mesma pontuação do quinto, o Atlético Mineiro, diferença no saldo de gols, e o sexto colocado é o Goiás com 15 pontos, a mesma pontuação do sétimo Botafogo, a diferença também no saldo de gols, oitavo colocado é o Bahia com 14 pontos, mesma pontuação do nono colocado São Paulo, a diferença fica nas vitórias. Décimo colocado é o Corinthians com 12, décimo primeiro é o Grêmio com 11 pontos, décimo segundo Atlético Paranaense com 10, mesma pontuação do 13º Ceará e do 14º Fortaleza, a diferença no saldo de gols e também nos gols marcados, 15º Vasco da Gama com 9 e o 16º Fluminense com 8. Daí em diante, o Z4, equipes que estariam rebaixadas caso o campeonato encerrasse nessa rodada. Chapecoense aparece na 17ª posição com 8 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, 18º a diferença no saldo de gols, 19º CSA com 6 pontos e na lanterna, ainda sem vitórias na competição, o Avaí, 20º colocado com apenas 4 pontinhos na tabela. Fechamos, Calvin, nessa nona edição do Jogo Tático 2019. Um forte abraço para você. Nos encontramos logo ali em julho, quando retornar o Campeonato Brasileiro.
Valeu, Lucas Arruda. Valeu a todos os ouvintes que estiveram conosco até esse momento, acompanhando mais uma edição do Jogo Tático aqui da Rádio Grenal. Agora aquela paradinha também para a Copa América. E daqui um tempo aí estaremos, rapidinho também, a Copa América passa rápido e logo logo estaremos voltando aí com o Campeonato Brasileiro e com as análises aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal. Arruda.
Forte abraço, Calvin, e um forte abraço especial para você que esteve conosco até o final dessa nossa edição do Jogo Tático e que está nos acompanhando ao longo de 2019. Um obrigado especial pela audiência, pelo carinho aqui na Rádio Grenal, e faremos também essa pausa enquanto a Copa América acontece aqui no Brasil, mas logo logo na sequência, ali no mês de julho, estaremos de volta com a 10ª edição do Jogo Tático e daí em diante até o final do Campeonato Brasileiro. Um forte abraço a todos, obrigado pela audiência, tchau, tchau.